Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.
Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que o Senhor Jesus nos conduza, nos envolva, chegando até vocês com o magnetismo dele, abençoando o dia, a semana. Nós estamos de volta para o nosso encontro semanal na companhia das duas pérolas.
Bem, para variar, ela não quer nos apresentar.
Paulo Renato.
Não sei se é preguiça, né? Eduardo da
Luz. Não, é para dar suspense.
Fica mais... Não, você é apresentadora, né? Você tem... Não,
nós estamos... Mas o magnetismo de vocês... Olha, eu acho que os ouvintes estão rindo agora. Valeu. Vai, Paulo Renato. Falou?
Paulo Renato, falei sim.
Pois é.
Ele já falou, menino.
Não é?
Ela nem ouviu, tá vendo?
É porque você estava distraindo.
Hoje estou meio desorientado.
Olha só, pessoal. Nós vamos retornar ao estudo da obra da Joana, não é? Através da mediunidade do Divaldo, que Deus o abençoe. Momentos de saúde e consciência. Nós estamos na segunda parte, no capítulo 16, onde ela vai falar para nós ainda sobre responsabilidade, consciência e responsabilidade. Vamos iniciar no parágrafo 15. O Eduardo vai fazer a leitura.
Vamos nós, então. Diz Joana de Ângeles, a não desistires da luta, perdendo a batalha não travada, todavia perseverando até o fim, pois que a esperança é a luz que brilha à frente, apontando a trilha da vitória. A não falares mal do próximo, considerando as tuas próprias deficiências, ao invés disso, brindar-lhe palavras de estímulo. Isso aqui é o mais difícil, né? Porque existe uma diferença, né? Entre falar mal e a gente conversar sobre as situações difíceis, né? Eu estava conversando com a Miranda há pouco, a gente conversando sobre algumas situações, e quando a gente fala de... A gente pode falar, por exemplo, do Paulo Renato, né? Paulo Renato teve uma atitude infeliz. Eu estou conversando com a Miranda, poxa, Paulo Renato fez aquilo, fiquei tão triste. Mas uma coisa é eu comentar da minha tristeza com a atitude do Paulo Renato e continuar gostando do Paulo Renato e tratando bem o Paulo Renato. Outra é eu usar de maledicência contra o Paulo Renato e ficar espalhando com outras pessoas. Ah, tá sabendo o que o Paulo Renato fez? Caraca, o Paulo... Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque é evidente que nós conversamos, por exemplo, lá no livro Paulo Estevão, Paulo de Tarso conversava com Barnabé sobre a atitude de Pedro. E Barnabé ficava, né, um pouco mexido com aquilo, que Barnabé gostava tanto de Pedro quanto gostava de Paulo. Paulo tinha as razões dele em relação a... E Pedro realmente, se nós pararmos para avaliar, Pedro teve uma... A gente compreende a atitude de Pedro, a preocupação dele, mas Pedro teve uma postura que não foi a mais adequada. E ele próprio pede desculpas a Paulo depois. Porque Pedro chega a Antioquia de um jeito, conversando com Paulo, dizendo que concordava com a questão dos gentios, e um clima de harmonia. Quando chega os emissários de Tiago, Pedro mudou completamente. Porque Pedro se sentiu coagido, porque sabia que Tiago tinha uma posição totalmente contrária em relação aos gentios. E Paulo fica extremamente decepcionado, com razão. Uhum. Com razão, porque Pedro mudou. Porque Pedro ficou tão dividido sem saber como que eu vou proceder. Se eu apoiar a tese de Paulo, que era que Pedro concordava, eu vou chatear o Tiago, que tem lutado muito pela igreja de Jerusalém. E Tiago protegia a igreja, porque ele era uma pessoa influente no meio judaico. E Pedro era reconhecido aos esforços de Tiago para que a igreja de Jerusalém estivesse de perto. Mas Pedro também sabia que Paulo estava certo. Então, naquela coisa de se dividir, o Pedro acabou se equivocando ali. E Paulo, ele criticou o Pedro, conversou reservadamente com os amigos de Antioquia, e depois ele... Aí entra aquilo que eu estava falando com a Miranda. Eu penso um pouco como Paulo. Tem vezes que a gente tem que esclarecer olhando no olho. A assembleia reunida em Antioquia, e Paulo pediu a palavra e falou da decepção dele com a atitude de Simão Pedro, que ele amava. Em momento nenhum ele estava ali atacando Pedro. Ele deixou claro que ele estava decepcionado com a atitude de Pedro diante do que estava acontecendo ali. Pedro, aí a gente tem que olhar o outro lado. A atitude humilde de Pedro de ouvir, que poucos de nós têm. Ouvir, meditar, pedir perdão, falar que é do conhecimento de todos os irmãos que no momento mais grave da história do Cristo eu o neguei por 3 vezes. Depois ele pede que Paulo faça a preleção da noite, daquele momento, né? E Paulo, constrangido com a atitude de Pedro, como é que ele ia negar se falar do evangelho, né? Falou. Depois Pedro se reúne com ele, se reúne com Barnabé, conversa, reconhece: olha, realmente você está certo, vamos fazer uma reunião em Jerusalém, vamos tentar resolver isso. Então, assim, às vezes a gente existe uma diferença, né? Acabou calhando, que eu estava conversando com a Miranda sobre isso há alguns instantes atrás, da decepção com alguns companheiros, mas não que eu deixe de gostar, como em nenhum momento Paulo deixou de gostar de Pedro. E do próprio Tiago. Paulo não tinha nada contra Tiago. O problema de Paulo com o Tiago é porque Tiago era intransigente e queria colocar o evangelho de Jesus dentro do judaísmo. E Paulo dizia, com toda a razão, que o evangelho era livre. Mas não era uma questão de Paulo odiar a Tiago, de Paulo querer o mal de Tiago. Agora, quando algo acontece, a gente tem que aprender a se posicionar. É como dizia Jesus, sim, sim, não, não. Então, acho que tem tudo a ver aí, Miranda, com o que a gente estava conversando.
Pois é, né? O detalhe é a gente pedir a Deus habilidade para fazer isso. Porque Paulo, eu fico imaginando assim, na Casa do Caminho, era um laboratório inicial do cristianismo. Então, eles não tinham referência ao nível deles de como lidar com aquela situação. Eles tinham referência ao nível de Jesus. Mas Jesus é Espírito Puro. E cada um de nós tem existe um abismo ainda entre eu aceitar o convite e vivenciar o convite de Jesus. Então, eu concordo com tudo isso. E várias vezes, em N situações, eu também, pelo mesmo objetivo, refletido também Paulo, eu tive posicionamentos assim. E hoje eu digo, eu entendo Paulo. Foi valoroso. Aquela célula do caminho precisava daquele laboratório ser daquele jeito. Do contrário, o cristianismo não estaria conosco até hoje. Mas hoje, pessoalmente, eu até concordo e ajo assim. Mas eu peço muito a Deus para me inspirar a hora de agir. Entendeu? A hora de agir. Porque, suponhamos, logo depois de uma situação, se eu agir assim, eu ainda vou com as emoções da ação.
O homem velho. Por isso que Paulo muitas vezes errou.
Entendeu?
Paulo errava na dose porque ele era apaixonado.
Por isso. Entendeu? Então, hoje em dia, eu vou orando para educar minha emoção e pedindo a Deus para que eu tenha essa mesma transparência no local, na hora proveitosa, onde eu fale a situação e não da minha emoção.
Sim.
Que não é fácil, não.
Por isso que o ideal é nunca, né, a gente falar no calor da emoção. Para, ora, reflita, deixa o tempo passar e aí na hora certa você faz o que tem que fazer. Eu me recordo de uma situação que eu passei dentro da Casa Espírita, porque dentro da Casa Espírita são nossos maiores desafios. Parece brincadeira, mas às vezes na Casa Espírita é onde nós somos mais testados. Eu lembro que eu fazia uns atendimentos dentro da Casa Espírita, eu já era psicólogo e eu não tinha onde atender, porque eu atendia em Copacabana e eu moro em Ramos. E muita gente me ligava, às vezes assim, ah, tem uma fulana está precisando de socorro. Então, lembrando que era atendimento fraterno. Eu era psicólogo, mas eu estava ali fazendo um atendimento fraterno. Eu não estava trabalhando como psicólogo, né? Não havia nenhum tipo de cobrança de consulta nem nada disso. Eu estava fazendo um atendimento fraterno. As pessoas me procuravam e eu tinha a chave da Casa Espírita. E aí, o que acontecia? Era muito comum. Hoje em dia, não. Eu tenho meu consultório. Com qualquer emergência, eu levo para lá. E aí, liga um, ó, fulano tá querendo se matar, fulano tá passando mal, fulano sei o quê, fulano tá enlouquecendo. O que que eu pegava? Podia ser sábado, domingo, feriado, à noite, dia santo. Eu levava pra casa espírita. Às vezes era até pessoa de outras religiões. Eu perguntava assim, olha, eu só tenho o centro espírita pra atender. A pessoa entra. Ah, mas tem imagem, tem... Não, não tem nada, não. É só o centro espírita mesmo. Mas tá na porta, tá escrito. Se a pessoa não tiver muito, vai ver. E assim eu fazia. Mas sem nenhuma maldade. E depois, passado muito tempo, uma amiga chegou para mim e falou assim: Eduardo, eu não aguento mais, você precisa saber. Eu tomei um susto. Falei, saber do que, criatura? Ó, estão falando mal de você, toda reunião de diretoria o teu nome rola solto, dizem que você entra aqui dentro da casa, que você faz o que você quer, que você usa a chave da casa para... Eu falei, Jesus, mas eu só tô atendendo as pessoas. E a dor não tem hora.
É.
Como é que eu vou chegar para uma pessoa no domingo? Não, manda esperar até amanhã, no horário da reunião, mas já morreu, entendeu? Aí eu fiquei chocado com aquilo. Aí o Camiranda falou, o Marco Aurélio, nosso amigo, né, lá da CF, presidente da CF, lá na Penha, ele fala uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele fala assim, nós não somos o que nós pensamos, nós somos o que nós sentimos. A minha vontade, na hora, quando eu soube, se eu vou agir no calor da emoção, como a Miranda falou, eu ia virar para cada um que estava fazendo aquilo, ia falar assim, quando foi para atender a sua mãe, o seu filho, o seu marido, o seu sobrinho, o seu papagaio, o Eduardo servia. Porque eu atendi todo mundo ali. Agora, quando é a dor do outro, aí eu estou sendo criticado, dizendo que eu faço... Ah, porque pode acontecer alguma coisa, porque ele está dentro do centro, aconteceu o quê? Né? E se tiver que acontecer alguma coisa no domingo, vai acontecer na segunda, vai acontecer na terça, vai acontecer na quarta. Esse é o Eduardo. Né? Como o Marco Aurélio fala, o que, que eu sinto? Eu senti vontade de jogar na cara de todos eles que eles estavam falando, porque quando foi do interesse deles, ninguém falou nada. Ah, porque ele atende no horário da reunião. Ué, mas a dor espera. Como é que eu vou... Uma pessoa que está querendo tirar a própria vida, eu vou mandar assistir a reunião pública? A pessoa não está conseguindo nem raciocinar. Então, eu atendia na hora da reunião pública, eu atendia na hora da evangelização. A hora que a dor chegasse, eu atendi. Atendimento fraterno. Aí eu rezei. Falei assim, eu não posso fazer nada agora. Alguma coisa falou assim, eu não posso fazer nada agora. Eu fui pra casa, fui. E aí veio na minha mente direitinho assim, a tua resposta vai ser essa? Tu vai jogar na cara? Tu tem certeza? Eu não tenho mediunidade, eu não escuto nada, mas o pensamento vem e a gente começa a perceber o que, que é o nosso pensamento, o que, que não era. Aí eu falei, não vou fazer isso não. Aí fui dormir, orei. Na semana seguinte, deixei passar uma semana, né? Fiquei lendo, orando. Na semana seguinte, eu cheguei para o companheiro que era o dirigente, que, por sinal, era um grande amigo. Eu falo era porque não tem como ter uma amizade como a gente tinha. Até porque eu tentei de tudo para preservar essa amizade, mas ele não quis. Não foi escolha minha. Eu cheguei para ele. Acabou a reunião mediúnica. Nós descemos. Na porta do centro, eu falei com ele assim, eu preciso falar com você. Aí ele já ficou, né? Aí eu peguei a chave do centro. Eu só fiz isso. Eu peguei a chave, botei assim na frente dele e falei assim, tá aqui a chave do centro. Seus problemas agora acabaram. Não precisa disso. Falei, precisa. Porque se você tivesse conversado comigo antes, talvez não precisasse. Mas agora precisa. Entreguei a chave, acabou. Passado um tempo, aí vieram me pedir de novo para atender não sei quem. Falei assim, mas eu não tenho mais chave. Aí até minha esposa falou, mas você vai atender? Era uma pessoa da diretoria. Falei assim, vou. Eu vou. Se eu não fizer isso, eu vou estar agindo errado. Agora, eu atendi a pessoa porque eu sou bom? Não. Como diz o Marco Aurélio, eu atendi porque eu raciocinei. Então a gente raciocina no bem para um dia a gente sentir o bem. Então, assim, são coisas que acontecem na vida. Eu lembrei dessa história porque a Miranda falou de não agir no calor da emoção. E você que está aí nos escutando agora no radinho, no aplicativo, aprenda essa lição. Nunca reaja na hora. Sempre tire um momento de oração, de leitura, espere um tempo e só depois converse, Paulo Renato.
É difícil, né? O dia a dia é difícil. Mas aqui esse contexto, ele está dentro aqui do tema inicial, quando ele fala aqui, a consciência da responsabilidade te conduzirá a, né? Então ele vem colocando uma série de situações em que a criatura vai se encontrar e a resposta que ela deveria dar segundo a sua consciência de responsabilidade, que tem a ver com o dever, com o cumprimento do dever. O próprio livro Pensamento e Vida tem um capítulo 21 com o título Dever. Mas a Joana de Ângeles faz essa abordagem aqui em torno realmente do dever. Não do dever que as profissões impõem, né, mas do dever que eles chamam do dever moral, né, daquela relação de criatura com criatura, de ser humano com ser humano. E ela dá umas sugestões aqui para nós nesse sentido do cumprimento do dever segundo as orientações de Jesus. E ela fala aqui, que você leu, a não desistires, quer dizer, o cumprimento, a consciência da responsabilidade te levará a não desistir da luta, perdendo a batalha não travada. Eu acho interessante porque ela sugere, me parece, o seguinte raciocínio. Ninguém orienta, ninguém recomenda, pode recomendar uma estrada que não percorreu, né? Então ela fala, não desistir da luta, perdendo a batalha não travada. Então ela diz que sem o exercício da convivência é impossível adquirir qualquer virtude, né? No isolamento ninguém é virtuoso, ninguém é mau, ninguém possui qualquer tipo de qualidade. Porque ela diz que ela nos sugere a essa vivência, a não fugir dos problemas em si. Como eu vou adquirir a habilidade de lidar com situações que me firam, a sensibilidade, o orgulho, a vaidade, se eu fugir ao meio que pode me proporcionar essa situação? Claro que aqui a gente está num campo mais teórico, mas, como lembrou Eduardo, a teoria nos ajuda a racionalizar as situações de forma que ela nos conduza, o raciocínio nos conduza a resultados positivos, já que não podemos agir no calor da emoção, né? Porque o próprio Emmanuel, nesse livro Pensamento e Vida, ele diz que o pensamento ele é o resultado das paixões, das emoções, dos sentimentos. Então, esse conjunto de aprendizado que gera o pensamento e a resposta que nós podemos dar à vida. Então, ela me parece que ela faz essa recomendação, né, que a gente não deve fugir às situações difíceis. Não estou dizendo que devamos permanecer dentro dela, mas evitar todas não seria muito proveitoso para nós no campo da evolução, porque os Espíritos dizem que nós evoluímos pelo contraste. A vida se apresenta para nós dentro de um contraste em qualquer situação, né? Diz os benfeitores no Livro dos Espíritos que era preciso que a gente conhecesse o alto, o baixo, né? Então, quer dizer, é preciso que a gente lide com aquele que tem características psicológicas, emocionais diferentes da minha. Que alguém já disse, né, que nós somos seres sociáveis, social, né, que vivem em sociedade, e nós nos tornamos nós mesmos em contato com aquilo que é diferente de nós. Quer dizer, eu só consigo definir a minha personalidade, eu só consigo entender as minhas emoções se eu estiver em contato com aquele que é diferente de mim. O Eduardo lembrou do Paulo. Paulo fez essa construção, né? Ele não se tornou Paulo no que diz respeito aos valores cristãos de uma hora para outra. Muito sofreu, muito chorou, muito errou. Reconhecia os erros, quer dizer, ele foi construindo novos hábitos, porque Emmanuel também fala isso no Pensamento e Vida, porque o hábito define o caráter, porque ele é repetido, 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 e acaba se tornando um traço de uma personalidade. Então ela fala que a batalha não travada, quer dizer, nós não temos condições de fazer evolução real se não percorrermos a estrada, por exemplo, que o outro está trilhando. Como nós vamos compreender o outro se nós não nos predispomos a nos sensibilizar pela dificuldade dele? Quer dizer, isso é um exercício, né? Nenhum de nós deve ter a pretensão de conquistar esses valores de uma hora para outra, embora Jesus Cristo tenha nos sugerido sermos perfeitos como Deus, mas a gente entende que essa sugestão de Jesus é um convite ao trabalho continuado. Né, superando dificuldades, inibições, de forma que um dia, sem percebermos, nós estaremos dentro de um certo equilíbrio no lidar com o próximo, falando o que devemos falar para que nós não sejamos negligentes com as nossas responsabilidades, porque ela fala aqui, repito, né, a consciência da responsabilidade. Né, o silêncio muitas vezes faz o mal crescer, se aprofundar, e depois tentar corrigir o mal enraizado vai ser muito mais difícil, os prejuízos vão ser maiores. Né? Então, nesse sentido, Paulo tinha razão em fazer a abordagem imediata.
Não, é porque a casa do caminho é uma célula de onde a árvore do evangelho ia se espalhar pelo mundo. Não é? Mas é como ele lembrou, na hora que a pessoa foi contar o fato, ele se conteve. Né? Ele se conteve. Ele aguardou o momento, chamou o companheiro e aí não se posicionou, mas não se recusou mais a, não se recusou a atender quando se fez necessário. Porque, às vezes, o detalhe é o seguinte, a reunião e o clima já está muito acalorado. Aí você tem que orar muito a Deus para ter a forma ideal de falar para construir e não colocar mais coisa. Mas ao nosso nível, eu também concordo que não tem como você, se você está se propondo num trabalho sério, não tem como você não ser sincero, trazendo essa sinceridade para a dose do tom de voz, da palavra escolhida, mas o objetivo maior.
É, e tem que falar, né? Ainda mais quem detém determinadas responsabilidades. Né, a pessoa precisa falar para que o mal não se desdobre. Mas ele fala falar mal do próximo, como o Eduardo lembrou aqui, né, o falar mal é uma intenção, como disseram os espíritos, capciosa quando fala sobre mentira. Não há intenção de denegrir a pessoa, a sua personalidade. Estamos fazendo, devemos fazer comentários às suas ações.
Isso.
Né, as ações da pessoa devem estar à baila.
Isso.
Elas é que devem ser discutidas. Claro que a pessoa vai se encher de melindre e tudo mais, mas a pretexto de manter uma determinada relação de amizade ou de simpatia, nós não podemos negligenciar das nossas obrigações.
Foi o que Paulo fez, né? Eu acho que uma atitude correta dele. Claro que Paulo ainda era muito apaixonado. É como o Renato falou, Paulo de Tarso estava num processo de amadurecimento dentro do evangelho. Mas quando ele reúne a igreja, e ele expõe a situação com Pedro de forma clara. E ele
tinha que ser ali naquela hora daquele jeito.
Daquele jeito. E ele é sincero de falar, estou decepcionado com a atitude de Simão Pedro, a quem ele tinha como um grande irmão. Então, assim, eu acho que a gente também tem que ter essa sinceridade, né, com os nossos amigos, porque às vezes a gente não fala e não dá oportunidade do outro
se ver. E a fala é a oportunidade do outro se ver.
É.
Né? Eu vejo assim, quando alguém chega até a mim e ele é sincero, ele está me dando a oportunidade de me enxergar, entendeu? Agora, se naquela sinceridade dele tiver um equívoco, por isso que eu também passei momentos assim, numa outra instituição, há muitos anos atrás, que a pessoa ela não tinha a compreensão do estudo doutrinário. E aí ela chegava, ela era dirigente, ela precisava ouvir a pessoa. Um dia ela me chamou e falou, olha, eu não quero isso, eu falei, tudo bem. Agora, eu vou fazer um pedido à senhora. No dia que qualquer coisa for pertinente à minha atitude aqui dentro, me chame e converse. Se a sua conversa tiver respaldo, eu vou agradecer e vou me organizar. Mas a senhora traga os fatos. Porque se não tiver, também eu vou argumentar.
É justamente essa deve ser o nosso exercício, né? A postura ideal a gente ainda não tem. Mas deve ser o exercício sempre que possível. Nos pronunciarmos na hora que o fato esteja se dando, porque às vezes oportunidade outra não surgirá, mas também, sempre que possível, o silêncio também educa, né? Às vezes é preciso fazer como se faz no plantio, colocar a semente lá, cuidar e esperar o tempo fazer o seu crescimento.
É isso. Estamos chegando aí ao final de mais um programa. Hoje foi uma terapia para mim, nesse programa, porque... E o próximo, né? A gente vai dar continuidade, ela vai falar ainda sobre essa situação, porque na vida de relação a gente está sempre tendo as nossas decepções e decepcionando também, porque nós também erramos. Muitas vezes nós erramos e nem percebemos que estamos errando. Estamos decepcionando pessoas e a gente tem que estar sempre aberto a aprender. Então no próximo programa a minha terapia continua. Muita paz a todos.
Jesus nos conduz.
Deus nos abençoe.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.